Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1. Eu vou ler na ARA, né, Almeida Revista Atualizada. Você me acompanha na sua versão. E o título desta mensagem é: Ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo. E diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não se dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Palavra dura. Palavra dura do profeta. E a gente vai conversar um pouco sobre a história, sobre qual período nós estamos falando aqui, para que a gente entenda as palavras do profeta. Então vamos contextualizar aqui o que a gente acabou de ler. Ageu é um dos profetas, assim chamados profetas menores. E menores não porque eles eram do meu tamanho. Tá? Eu não sei o tamanho deles, menores porque eles escreveram menos. Essa é a ideia. Os profetas menores foram aqueles que escreveram em menor quantidade, não em menor importância, mas em menor quantidade. E normalmente, a gente evita a leitura dos profetas, principalmente dos menores. E tem dois motivos básicos para isso. Primeiro deles, porque a leitura é difícil. E segundo deles, porque a leitura é dura. O profeta normalmente tem palavras duras. Então, normalmente, a gente olha os livros proféticos e a gente dá uma dá uma puladinha neles, né? Mas, enfim, eles têm muito a nos ensinar. E eles não estão na nossa Bíblia, ou não estão, não são a palavra do Senhor à toa, eles são a palavra do Senhor. E a maioria dos profetas, eles profetizaram antes do cativeiro. A maioria deles. Dois profetas profetizaram durante o cativeiro, Ezequiel e Daniel. E outros três depois do cativeiro babilônico, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. São profetas pós-cativeiro babilônico. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Ele somente é maior do que Obadias. Então ele é bem curtinho. E Ageu, ele foi contemporâneo de Zacarias. E ele também foi usado, assim como Zacarias, para encorajar o povo na reconstrução do templo que havia sido destruído. Nada se sabe sobre a família de Ageu, nem de onde ele veio, nem para onde ele foi, depois que ele pregou a sua mensagem. O pouco se sabe é que ele devia ter pouco mais de 80 anos, porque ele conheceu as glórias do primeiro templo. Então, fazendo as contas, imagina-se aí que ele tinha mais de 80 anos. E pela descrição do próprio livro de Ageu, Ageu não pregou mais do que 4 meses. Ageu pregou durante 4 meses. Ageu veio, pregou durante 4 meses, trouxe 4 mensagens específicas do Senhor, e do mesmo jeito que ele apareceu, ele sumiu da história, digamos assim. Mas ele cumpriu o papel dele. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Então, tem mais uma curiosidade sobre ele. O nome, o significado do nome Ageu, é festa. Festa, o dia festivo. Então, provavelmente, ele nasceu em algum dia festivo do povo. E aí, papai e mamãe olharam para ele, dia de festa, Ageu, né? Festa. Bem, vamos contextualizar aqui. Qual era o cenário histórico daquela época? O Império Babilônico havia caído. Vocês se lembram que Israel tinha sido levado cativo lá no tempo de Jeremias para a Babilônia. Jeremias, Daniel. E um novo império havia surgido, o Império Medo-Persa, sob o cajado da figura do rei Ciro. E quando o rei Ciro assume o governo, ele ficou sabendo da profecia de Jeremias, de que o cativeiro do povo duraria 70 anos. E aí, ele fez as contas e falou: bem, chegou o tempo desse povo ir embora. Pela profecia, os 70 anos se acabaram. E é óbvio que o rei Ciro foi um instrumento que Deus usou. E então, o rei Ciro, ele baixa um edito dizendo que os judeus podiam voltar a Jerusalém e edificar o templo de volta ao seu Deus. Isso você vai encontrar lá nos livros de Esdras e Neemias. Vocês vão encontrar essas histórias. E ele não só permitiu que eles fossem embora, mas ele devolveu todos os utensílios do templo que tinham sido roubados por Nabucodonosor. Então ele baixou um edito, disse: olha, você judeu que mora aqui na Babilônia, você pode ir embora para sua terra para reerguer o templo ao seu Deus. Você está autorizado aí. E tudo aquilo que foi levado embora do templo está aqui de volta para você. E ele não só encaminha o povo ou deixa o povo ir, mas ele dá proteção, provisão, sustento e riquezas para o povo ir embora. Então, foram com tudo aquilo que eles necessitavam, eles saíram de lá, né, para a reconstrução do templo. Ele permitiu que se levasse madeiras e tudo aquilo que se precisava para se reconstruir o templo. Zorobabel lidera a primeira leva de judeus para Jerusalém. E eles chegaram com muita alegria. Então você imagina que você está cativo e você agora pode voltar à sua casa. E eles foram felizes no caminho. E levantaram o altar algum tempo depois do templo para oferecer sacrifícios e para fazer ofertas a Deus. E lançaram as bases do templo. Então eles começaram a obra. Saíram felizes com tudo aquilo que precisavam e começaram a obra. Tudo começou muito bem. Mas havia um misto de emoções entre aqueles que foram. Os mais jovens estavam muito felizes com a reconstrução do templo. Por quê? Porque eles só conheciam o templo de ouvir falar. Eles nunca tinham visto o templo. Eles nasceram na Babilônia. Eles não conheciam o templo. Os mais velhos, esses estavam mais tristes, porque eles conheceram o primeiro templo, e eles viram que esse outro templo nem se compararia em glória, em tamanho, em riqueza ao primeiro templo. Então eles se entristeceram um pouco com isso, porque ele não seria tão suntuoso quanto o primeiro. Então havia entre eles um misto de emoções. Mas mesmo assim, eles estavam lá e eles foram construir o templo. Chegando lá, já havia gente lá em Jerusalém. Nem todo, não estava completamente abandonada, estava destruída com os muros caídos. A gente lê lá no relato. O templo tinha sido incendiado. Era uma cidade em ruínas, mas existiam pessoas morando lá. E quando eles chegaram, tinha um grupo lá, os samaritanos. Aqueles samaritanos da mulher samaritana que Jesus encontrou no poço. Os samaritanos, eles eram do reino do norte, que tinham sido levados cativos primeiro pela Assíria. E eles se perderam como povo de Deus porque eles se misturaram com outros povos de tal maneira que eles não conseguiram manter a sua identidade. Então esses samaritanos eram um povo miscigenado. Não só na sua questão de DNA, digamos assim, mas na sua questão cultural e na sua questão religiosa. Sabe Brasil? Conhece? Que recebeu religiões africanas e religiões não sei de onde, misturou tudo isso aqui, fez uma panela e... Era isso. Então eles perderam a sua identidade, a identidade que Deus tinha dado a eles como um povo. Eles misturaram tudo e era esse povo que estava lá. E aí... Eles fizeram uma proposta de aliança com esses judeus que tinham voltado, com Zorobabel, e aí foi rejeitada. Claro, os judeus rejeitaram isso, porque eles entendiam que os samaritanos não eram mais o povo de Deus. Só que os samaritanos não se contentaram com isso. E aí o que eles fizeram? Olha, pegaram... Já que eles tentaram persuadir, convencer, se junta com a gente ajuda vocês, e uma mão lava a outra, a gente está junto. E os judeus disseram não, o que eles fizeram? Escreveram uma carta para o rei, falaram, você mandou esses judeus para cá, com boa intenção, mas eles vão reconstruir a cidade aqui, depois vão atacar vocês. E aí, mandaram... para o rei da Pérsia, essa informação. A essa altura, o rei já tinha mudado. Já não era mais Dário, mas não era mais Ciro, era Ataxerxes, E Ataxerxes, vendo aquilo, falou: opa, pode parar a reconstrução. Mandou editar um decreto, mandou lá e disse assim: olha, a construção está proibida novamente. Ponto. E aí, esses judeus ficaram lá e ficaram sem poder novamente reconstruir o templo. Mas eles não voltaram, eles só estavam proibidos de reconstruir o templo. Eles permaneceram lá. Mas como as coisas no mundo da política mudam muito, e desde aqueles tempos, mudou de novo o governante da Pérsia. E dessa vez, Dário, que é aquele que a gente leu. Então, nós saímos de Ciro, fomos para Ataxerxes e agora Dário. Dário, ele não é o que aparece em Daniel 6, tá? É outro governante. Mas ele suspende a lei de Ataxerxes, que tinha esse impedimento. Então, ele deixa o povo reconstruir de novo. Então, olha, vocês não estão mais impedidos de reconstruir o templo. E aí que entra o profeta Ageu. Por quê? Mesmo não mais impedidos de reconstruir o templo, o povo não estava reconstruindo o templo. Se acomodou. Né? O povo, bem, Senhor, eu estou aqui mesmo, eu estou cuidando das minhas coisas, e se acomodou. E aí, Deus levanta Ageu. Deus levanta Ageu. E se você observar aquilo que a gente leu, ele é bem específico. Ele diz assim, ó: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Ele foi bem específico. E o primeiro dia do mês era a lua nova, era uma festa religiosa, era uma reunião do povo. Então era um dia festivo, assim como o nome de Ageu. Então, nesse dia festivo, que o povo estava reunido, o Senhor deu a palavra a Ageu e ele foi falar para o povo. Bem, aproveitando que o povo está reunido aqui mesmo, deixa eu falar. E o Senhor mandou que Ageu falasse ao povo. E aí você pode estar me perguntando: tá bom, Samir, você falou um pouco da história aqui, aprendi um pouco da história lá do povo hebreu. Se você quiser se aprofundar, leia Esdras, Neemias, você vai se aprofundar nessa história. Mas o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu tenho a ver com isso? Olha o templo aqui, nós até reformamos. Olha, não está bonito? Está bacana? É, tem coisa para fazer, né, Fábio? Bastante. Mas, poxa vida, eu não sou desse povo, eu não sou dessa realidade, eu não sou desses tempos. O que que eu tenho a ver com isso? Muito mais do que um olhar descuidado pode ver, nós vamos caminhar pelo texto e ver que ele nos serve muito nos dias de hoje. E nós vamos destacar três pontos em que esse texto vai nos alertar. E o primeiro ponto é a inversão de valores. A inversão de valores. Vamos ler novamente o verso 2 até o verso 4. 2, 3 e 4. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Pois bem, o povo voltou com uma missão específica. Vocês vão voltar para reconstruir o templo do Senhor. E eles começaram bem a missão. Eles foram com entusiasmo. Eles tinham certeza da missão que Deus deu. E eles começaram bem a sua missão. Só que 16 anos haviam se passado, mais ou menos, desde que eles chegaram. E o templo? Em ruínas. Continuava em ruínas. Até que o Senhor dá um chacoalhão no povo. E aí, Deus ele se apresenta, olha como ele começa, assim fala o Senhor dos Exércitos. Para que o povo entendesse de uma vez que era ele quem comandava. O Senhor dos Exércitos. Aquele que é maior do que aquele que te exilou, do que aquele que te mandou parar a obra e maior do que aquele que te mandou continuar a obra. O Senhor dos Exércitos, esse está falando com você. E muitas vezes a gente perde a dimensão de quem é Deus. A gente perde a dimensão de quem é Deus. E Deus ele já chega falando assim para o povo, o Senhor dos Exércitos. Daniel, capítulo 11, verso 32, diz assim: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Por causa do povo? Não. Por causa de Deus. Por conhecer Deus. Por saber que esse Deus é poderoso, por saber que esse Deus é maior do que qualquer coisa. No verso 2, que a gente leu, ele disse o seguinte, repara bem, depois de dizer, olha, o Senhor dos Exércitos diz, ele diz assim, este povo, e ele não chama mais o povo de meu povo, como de costume. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus olhou para o povo e disse, o meu povo. Dessa vez ele olhou para o povo e disse, esse povo. Este povo, não o meu povo, mas ele disse, este povo. E isso demonstra o desgosto que Deus estava deste povo. Porque ele usava de justificativas, assim como nós usamos o tempo todo. E ele diz assim, ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. O pecado do povo aqui era a acomodação. Era a inversão de prioridades. Porque para eles era mais importante cuidar daquilo que era seu, do que daquilo que era de Deus. Deus mandou eles cuidarem especificamente do templo, mas eles foram cuidar daquilo que é seu. E a gente usa essas desculpas. Quantas vezes eu já não usei? Quantas vezes você já não usou? Quando você é jovem e você quer entrar num vestibular, você vai prestar um vestibular almejando uma faculdade. Olha, Senhor, eu não tenho tempo porque eu tenho que me dedicar 100% a estudar aqui para eu poder passar na faculdade. Então, Senhor, ainda não é o tempo. Aguenta aí, ainda não é o tempo. E aí você passa na faculdade. E aí você tem que se dedicar aos estudos para se formar. E aí você diz assim ao Senhor, ainda não é o tempo, Senhor, aguarda aí que ainda não é o tempo. E aí você se forma, e aí você quer constituir família, e aí você diz assim, Senhor, ainda não é o tempo, porque agora eu tenho que trabalhar muito para conseguir uma casa para eu casar e constituir família. E aí você constitui família, e aí vem os filhos. E aí você olha para o Senhor e diz, Senhor, ainda não é o tempo, porque meus filhos são pequenos. e eles não ficam quietos, eu não consigo ir, eu não consigo ficar, eu não consigo... Senhor, ainda não é o tempo. E nunca é o tempo, porque a gente sempre tem uma desculpa. Senhor, ainda não é o tempo. E essa era a desculpa do povo. Senhor, ainda não é o tempo. E a gente não é diferente deles. A gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem algo para dizer para Deus. Sem resposta, não fica. A gente sempre fala, sempre tem alguma coisa a dizer. E a gente diz, ainda não é o tempo. Não é a prioridade do povo aqui. A prioridade do povo era cuidar da sua vida. E Deus não era a prioridade desse povo nesse momento. E por isso ele não diz o meu povo, ele diz este povo. O povo tinha convicção que era a vontade de Deus reconstruir o templo. É só a gente ler lá Esdras, o edito de Ciro, a profecia de Isaías em Isaías 44. Deus relembra a sua palavra, mas a procrastinação do povo leva eles a inverterem as prioridades. Quando o Senhor diz, ele usa aqui uma palavra aqui que é meio difícil, né? Não é uma palavra usual para a gente. Apaineiladas. Casas apaineiladas. O que, que é isso? São casas com painéis de madeira. Então eles usaram a madeira para fazer painéis e adornar as suas casas, deixar as suas casas bonitas. Em Jeremias diz que as casas que usavam esses painéis eram casas dignas de reis, palácios. Então o povo, ele estava cuidando de si. E a casa de Deus? Estava em ruínas. Sua casa está linda. O Senhor diz, olha, a sua casa está lá, cheia de painéis de madeira, luxuosa. E a minha casa? Como está? Então, a lógica do povo aqui passou a ser, primeiro a minha vida, primeiro a minha casa, primeiro as minhas coisas, primeiro aquilo que eu preciso cuidar. E quando, se por um acaso sobrar um tempo, aí eu cuido, Senhor, daquilo que o Senhor tem. Mas o fato é que Deus, ele é um Deus de primícias e não de sobras. Deus, ele quer as primícias e não as sobras. E é essa palavra dura que ele traz ao povo. E o povo inverteu essa prioridade, que era primeiro Deus e depois as demais coisas. Não foi isso que Cristo disse no Sermão do Monte? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas que ele diz, ele estava falando anteriormente do que comer, do que beber, do que vestir, daquilo que você precisa para sobreviver. Então Deus está dizendo assim, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o dono de tudo. Então cuida das minhas coisas que eu cuido de você. Esse era o recado de Deus para o povo. O povo estava lá cativo. Mas Deus permitiu que o povo voltasse. E o povo, na primeira dificuldade que teve, desanimou e se acomodou. Inverteu a sua prioridade. O povo deixou a primazia de Deus para ter a primazia pelas suas próprias coisas, pelas suas próprias demandas. Esse é o primeiro ponto, a inversão da prioridade. A lógica do povo estava inversa. O segundo ponto, considerai. Vamos ler novamente os versos de Ageu 1, do 5 até o 11. A gente vai ler de novo. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre pela sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, animais e sobre todo o trabalho das mãos. Palavra dura do Senhor aqui. Mas ele começa com: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. E ela aparece duas vezes nesse texto que nós lemos, nesses poucos versos. E o que Deus chama o povo aqui é: pensa no que está acontecendo com vocês. Medita sobre o que vocês estão fazendo e o que está acontecendo. Será que não tem nada de errado? Considerai o vosso passado. Pare, pense, medite. Será que não tem nada de errado? Considere o passado. E ele fala aqui sobre o Senhor retendo, né, e trazendo sobre eles a escassez, a seca e uma série de coisas aqui. E eu não vou entrar no mérito de que você vai investir no banco divino para que os seus dividendos sejam multiplicados e você receba mais. Não é isso. Não é essa a questão aqui. Não é a multiplicação daquilo que você investe na obra do Senhor. Mas é uma questão de prioridade, de vida. É uma questão de entender que o Senhor merece o melhor que você tem. Deus merece o melhor que nós temos. O seu melhor não precisa ser uma grande fortuna. O seu melhor não precisa ser todos os dias da semana livres para você estar na casa do Senhor ou estar trabalhando na sua obra. Mas você tem que dar o melhor para o Senhor. O melhor que você tem. O melhor que você pode dar. E isso é muito particular da vida de cada um. E o Senhor não vai te cobrar mais do que isso. Mas Ele não quer menos do que isso. A oferta da viúva foi a menor. Mas ao mesmo tempo, foi a maior de todas. Porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. Ela deu o melhor. E é sobre isso que se trata. É da gente dar o melhor para Deus. O melhor do meu tempo. O melhor das minhas finanças. O melhor da minha vida para Deus. É sobre isso que se trata. Porque é muito interessante quando a gente leu que fala que eles tinham as coisas. Não foi isso que a gente leu? Eles tinham. Eles tinham o que vestir, eles tinham o que comer, eles tinham o que beber. Mas nada saciava esses homens. Nada saciava esse povo. E ele fala que eles recebiam salário, era como se o salário fosse colocado num saquetel furado, num saquinho mesmo, furado. E esse salário se esvaísse e de nada se aproveitasse. E ele nunca chegava e ele nunca dava. Por quê? Porque faltava Deus nisso. Faltava Deus. Porque a saciedade que nós precisamos e almejamos só pode ser encontrada em Deus. Só em Deus. Quantos você conhece que tem muito dinheiro, mas não tem paz? Não tem tranquilidade? Não tem sossego? Não são satisfeitos? Comem, não se saciam. Bebem, não se saciam. Vestem, mas não se aquecem. Por quê? Porque falta Deus nisso. E quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós estamos buscando primeiro a Deus, tudo aquilo nos é acrescentado e tudo isso nos satisfaz. Contentamento. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver tanto com muito como com pouco. Por quê? Porque Deus andava com ele e ele andava com Deus e era suficiente. Então, não há saciedade fora de Deus. Em uma vida distante de Deus, não há saciedade, mesmo com muito. Mesmo com muito, não há saciedade. E eu vou ler de novo dois versículos que o Dudu leu, do Salmo 127. E ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente que granjeastes, aos amados ele dá enquanto dormem. Então, sem Deus não adianta nada. Você pode se esforçar, você pode fazer, você pode lutar, mas sempre vai faltar alguma coisa. Sem Deus sempre vai ter falta. Sem Deus não há saciedade. É em vão. Se invertermos a prioridade das nossas vidas, assim como o povo aqui inverteu, nós até conseguiremos adquirir bens ou alcançar aquilo que nós almejamos. Porém, nada disso vai nos trazer satisfação. Porque a satisfação e o contentamento só existem na presença do Senhor. Sem Ele, nada faz sentido. Nada sacia. Então, a nossa prioridade deve ser sempre a presença do Senhor. E como eu disse a vocês, a palavra do profeta sempre é dura, né? A palavra do profeta, ela dói. A palavra do profeta é contestadora, sempre. Então, muitas vezes a gente foge um pouco disso, mas há aqui no texto que nós lemos em Ageu, um lampejo aqui de esperança. Vamos ler novamente. Verso 12, verso 13, e é o terceiro ponto que nós temos. O arrependimento traz de volta a presença de Deus. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor: Eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. Deus enviou Ageu ao povo. E a palavra de Ageu foi dura. E por incrível que pareça, contrariando a maior parte da história dos profetas, o povo aceitou a palavra. O povo aceitou a palavra do profeta. O próprio Cristo disse que muitas vezes Israel matou seus profetas. O profeta Jeremias tanto profetizou e ninguém lhe deu ouvidos. Mas Ageu profetizou por 4 meses apenas. E o povo lhe deu ouvidos. O povo se arrependeu. E passou então a obedecer a palavra do Senhor. E ele voltou a fazer aquilo que o Senhor lhe mandou fazer: reconstruir o templo. O povo caiu em si. E o povo se arrependeu. E voltou a cumprir a palavra do Senhor. E é interessante que no final do verso 13, o Senhor diz assim: Eu sou convosco, diz o Senhor. E vocês se lembram como é que começou o texto? Este povo, não o meu povo, este povo. E agora, quando o povo se arrependeu, o que que o Senhor diz? Eu sou convosco. E aí volta a ser o meu povo. Então, o arrependimento traz de volta a presença do Senhor. Quando o povo se arrepende, quando eu e você nos arrependemos, nós temos de volta a presença do Senhor. O Senhor está conosco. Novamente, nos chamando de seu povo. Seu povo. Então, que a gente tem a aprender com a palavra que o Senhor deu ao profeta Ageu. Ageu foi alguém que profetizou há 2600 anos atrás, 500 e pouco antes de Cristo. Falou para um povo que tinha costumes, hábitos e geograficamente estava muito distante de nós, de mim e de você. Mas o fato é que essa palavra tem a dizer hoje para mim e para você. Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio claramente aqui o que aconteceu na pandemia. Na pandemia a gente ficou afastado de poder cultuar juntos como nós estamos aqui. Não foi? Nós ficamos privados disso. Nós ficamos nos nossos lares cativos, como o povo lá no cativeiro. Com o coração ardendo de vontade de estar na presença do Senhor, no templo do Senhor, louvando e bendizendo o seu santo nome, cumprindo a sua vontade. E aí veio o decreto. Olha, está liberado, pode voltar. E aí a gente voltou feliz, contente. Mas aí veio o decreto. Peraí, mas tem que manter um distanciamento, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí a gente foi desanimando. E aí parece que aquele ímpeto, aquela prioridade, aquela vontade que a gente tinha quando não podia, ela foi embora. Porque agora a gente pode. E foi essa acomodação que aconteceu com o povo de Israel, com o povo judeu. Eles não podiam, queriam. Opa, está liberado. Maravilha, Senhor, vamos lá. Ânimo, força, ímpeto. Daqui a pouco, ah, Senhor, tem tanta coisa para eu cuidar. Minha casa, meu trabalho, meu marido, meus filhos, minha escola, minha... Senhor, ah, Senhor, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Ainda não é tempo. E a gente foi deixando. Quantos de nós ainda estão dizendo ao Senhor, ainda não é tempo? Ainda não é tempo. E a pergunta que eu faço a você é, ainda não é tempo? Ainda não é tempo? O fato é que o povo aqui, os remanescentes do exílio, eles voltaram à presença do Senhor. Se arrependeram. Eles se arrependeram. E voltaram a construir o templo do Senhor. E o Senhor disse, eu sou convosco. Novamente é o meu povo. Novamente eu estou com eles. Mas será que, enquanto a gente estiver dizendo, ah, Senhor, ainda não é tempo? Será que o Senhor não está dizendo para você, este povo? Palavra dura, difícil, mas que traz para nós uma esperança de que todas as vezes em que a gente se arrepende, em que a gente é sincero perante o Senhor e a gente se dispõe a cumprir a sua vontade, Ele nos ajuda, Ele é conosco. Ele caminha conosco, Ele nos ajuda a cumprir a sua vontade. Feche seus olhos e vamos meditar um pouco sobre essa palavra. Palavra dura que o Senhor traz aos seus filhos, porque os ama. Porque o Pai que ama o seu filho, Ele ensina, exorta ao seu filho. E assim faz o Senhor conosco através da sua palavra. A primeira pergunta que fica para nós é, qual é a prioridade da sua vida? E eu não digo a você que é errado você almejar coisas. Eu não digo para você que é errado você cuidar da sua família, querer um tempo para isso. Não há nada de errado nisso. Mas será que não há tempo para o Senhor? Não há tempo para a sua palavra? Não há tempo para servir ao Senhor, qual é a prioridade da sua vida? Considere, pense como tem sido a sua vida perante o Senhor. Pense o que tem acontecido contigo, com a sua família, se você tem investido no reino de Deus e na sua justiça, esperando e confiando que as demais coisas serão acrescentadas. E se você se encontra numa situação em que você se vê um pouco como esse povo, longe, distante da vontade do Senhor, o Senhor o chama através da sua palavra para o arrependimento, para colocar a sua prioridade, o seu coração no Senhor, e assim poder ouvir dele, eu sou com você, eu sou com você. É isso que o Senhor diz. quando nós colocamos Ele no devido lugar que Ele deve ter nas nossas vidas.